Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
As amígdalas atuam como defensoras, impedindo as infecções da mucosa respiratória e do aparelho digestivo. Elas possuem o formato de duas massas ovais localizadas em ambos os lados da garganta. Para falar mais sobre a importância das amígdalas e desvendar mitos referentes a elas, no Fala Doutor de hoje, eu converso com o médico otorrinolaringologista Dr. Lauro Alcântara. Doutor, quais são os tipos de amidalite?
Bem, a amidalite mais comum que existe, David, é a viral. Aliás, como todas as infecções, principalmente das vias aéreas, as virais são as mais comuns. Chega a ser tipo 90% das infecções. Por isso, muitas vezes, as pessoas assim, pô, esse médico não sabe nada, tudo é vírus para ele. É porque não, normalmente são vírus mesmo as infecções. Então, as infecções virais são as mais benignas normalmente, mas em muitos casos são complicadas, levam a transtornos bastante importantes. As infecções bacterianas vêm em segundo lugar, e principalmente uma delas, a estreptococcia, causada pelo estreptococo B, é a que mais, assim, causa a preocupação, que é a amidalite, que pode dar algum tipo de complicação, tipo complicação cardíaca, complicação renal. Mas são principalmente esses dois tipos de infecção que existem nas amígdalas.
E por que que elas inflamam, elas infeccionam, doutor?
Olha, normalmente, no começo da vida, elas têm um papel assim, importante na formação de anticorpos. Então, a instalação de uma infecção, ela faz com que essa amígdala identifique o germe e o sistema imunológico do paciente produz anticorpos a esse germe. Passado o início da vida, essas amígdalas elas passam a diminuir o seu papel de importância na produção de anticorpos e, eventualmente, em alguns casos, passam a ser, eu brinco sempre, em vez de amígdalas, inimídalas, porque elas passam a servir de foco de infecção. Então, os germes se instalam nessa amígdala e se reproduzem, dá uma infecção. Trata-se, dá antibiótico, melhora, mas o coração da amígdala fica ainda comprometido. Por qualquer outra circunstância, que seja uma diminuição das condições naturais do ambiente, faz com que essas amígdalas outra vez, esses germes outra vez se manifestem e voltem a fazer a infecção. Isso muitas vezes repetidamente. Então, são pacientes que têm que estar tomando antibiótico com muita constância, esses germes vão ficando cada vez mais resistentes, então forma-se o que nós chamamos hoje biofilme bacteriano. Esse biofilme bacteriano, ele é muito difícil de você erradicar. Ele é quase que impossível de você erradicar. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma cirurgia para tirar esse chamado biofilme bacteriano.
E como que a gente faz, doutor, para proteger as amígdalas?
Na verdade, não existe assim, uma maneira que você acabe com as infecções e proteja. Porque você não pode dar antibiótico profilático, chamado antibiótico profilático. Dar antibiótico para prevenir a infecção. Quando o indivíduo tem uma imunodeficiência, e essa imunodeficiência você consegue tipificar, eventualmente você pode tratar essa imunodeficiência. Mas normalmente a imunodeficiência ela não se restringe à amígdala. Quando o indivíduo tem imunodeficiência, ele faz infecções em outros órgãos, tipo pulmão, tipo intestino, né? Então, aí você teria que tratar a doença de base, que seria imunodeficiência. Existem algumas outras alterações que podem facilitar a instalação dessas infecções. Então, você precisa de ter uma clínica boa, né? Para você diagnosticar o que está definindo essa facilidade de infecção. mas muitas vezes você não consegue detectar, acaba ficando mesmo com o diagnóstico do biofilme bacteriano. E aí teria que fazer a extirpação, né, a eliminação do foco, que seria a amígdala, né?
Isso que eu quero perguntar para o senhor agora. Todos os casos são necessários à retirada? É melhor retirar ou não? Em que momento da vida, ainda bebê, criança, adulto, o que o senhor pode falar para a gente?
Na verdade, hoje em dia, o conceito de idade não existe muito, sabe? Antigamente dizia assim, olha, tem que, só pode ser depois de estar de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, espera que isso vai melhorar com a idade. Mas aí tem um detalhe, né? Você não pode ficar esperando indefinidamente uma criança sofrendo infecção de repetição com risco de complicações, né? Como eu já disse, né? De cardiopatia, de abscesso, né? Então você não pode ficar esperando indefinidamente. O que você tem que fazer, hoje existe alguns protocolos, é quantificar e verificar a gravidade dessas infecções. Então, se você tiver uma infecção amigdaliana tipicamente bacteriana, que você pode identificar ou por a cultura ou exame a fresco, identificar que tem o estreptococo, então, essa infecção, ela não pode ser repetida indefinidamente. Hoje, mais ou menos, se chegou um consenso que até 6 infecções no ano, desde que não sejam graves, diagnosticadas como bacteriana, até 6 você admite. Passou de 6, você tem que fazer a cirurgia. A avaliação, ela não é tão fidedigna, é mais pela clínica. Então, uma criança que está fazendo uma infecção com 39, 40 de temperatura, placas purulentas, queda do estado geral, então você imagina que essa criança tem uma amigdalite purulenta bacteriana. Quando você tem uma infecção que é mais uma irritação, sem as placas purulentas, com temperatura de 38 até 38,5, não queda do estado geral, entendeu? Você imagina que essa infecção seja viral. A infecção viral, você tem que ter muito cuidado quando você opera, porque você pode não resolver o problema. Normalmente, quando você tem uma infecção bacteriana, você operou, você resolveu o problema.
Continuando sobre mitos e verdades, doutor, toda dor de garganta é sinal de amigdalite? Mito ou verdade?
A maioria das dores de garganta são sinais de amigdalite, mas não significa que seja amigdalite bacteriana ou viral. Pode ser só um processo inflamatório. O indivíduo, por exemplo, que está resfriado, respira muito mal pelo nariz à noite, ele amanhece com dor de garganta. Por quê? Porque ressecou a garganta, e essa garganta ressecada, ela produz dor. Então, não é uma infecção. E muitas vezes não é nem um processo viral ou bacteriano. É um processo simplesmente irritativo, inflamatório. Então, você não tem que dar antibiótico, você não tem que se dar analgésico, hidrate bem esse paciente que vai melhorar. Desobstrua essa via aérea superior, né? Desobstrua esse nariz, que esse paciente vai melhorar. Então, dor de garganta não significa processo infeccioso de garganta. Significa que tem alguma coisa irritando a faringe, mas não necessariamente um processo infeccioso.
Dr. Lauro Alcântara, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos aqui no quadro Fala Doutor.
Eu estou sempre às ordens.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.